Em 2024, a Braga Beat comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Beat em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.
Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Braga Beat, 25 anos, 25 histórias. No episódio desta semana tenho comigo Eva Ferreira e Cira Lopes, da Cáritas Arquidiocesana de Braga. É sobre este projeto que vamos falar mais concretamente nos próximos minutos. Só para fazer aqui um breve enquadramento, a Cáritas é um serviço da Igreja que atua na área geográfica da Arquidiocese para a promoção da ação social, visa a assistência, a promoção da autonomia e o desenvolvimento de cada ser humano, trabalha para uma sociedade mais justa e fraterna, onde as pessoas que são abrangidas por qualquer forma de pobreza, exclusão social e emergência podem participar e ter também oportunidades, acompanhamento, sem olhar a crenças, culturas, etnias ou origens. Eva e Cira, antes de mais, muito obrigada por estarem aqui connosco hoje na Rádio Universitária, e começava precisamente por vos questionar para perceber como é que surge esta parceria entre a Cáritas e a Braga Beat, que é uma empresa municipal. Em que contexto é que esta correlação de forças acontece e desde quando também, já há algum tempo?
Uhum. Então, bom dia a todos. Começo por agradecer em nome da Cáritas o convite da Braga Beat para estarmos aqui hoje e à Rumo também por nos acolher. Esta é uma parceria que existe desde sempre, ou pelo menos desde que eu me lembro, estou há 20 anos na instituição, tendo em conta a missão das duas entidades. Formalmente, ou seja, foi formalizada através de um projeto chamado Atena em 2006, uma vez que era um projeto que pretendia especificamente promover a inclusão social de três grupos vulneráveis, nos quais estão, quer a Cáritas, quer a Braga Beat, tinham atividade e promoviam trabalho de intervenção social.
Há aqui também algumas áreas mais particulares nas quais vocês trabalham de forma mais próxima, não é?
Sim, ou seja, no geral, tendo em conta que a Cáritas tem um serviço de atendimento social e acolhe diariamente dezenas de famílias, portanto é uma parceria muito diária, muito, e de grande proximidade, porque as famílias que nós atendemos e acompanhamos muitas vezes são encaminhadas ou já são também beneficiárias dos apoios habitacionais da Braga Beat, e portanto há uma articulação diária entre as duas entidades. Depois, ao longo destes anos, fomos desenvolvendo, tal como referi o projeto Atena, outros projetos em parceria, nomeadamente a criação de apartamentos partilhados, que é uma das respostas também habitacionais que a Braga Beat promove, e que a Cáritas, portanto, é parceira no sentido de realizar depois o acompanhamento técnico dessas respostas junto dos seus beneficiários.
Estamos sempre a falar de pessoas vulneráveis. No que se refere aos sem-abrigo e também a vítimas de violência doméstica, a Cáritas faz a gestão de, precisamente, residências partilhadas, como já fazia referência aqui a Eva, num protocolo entre as duas estruturas. Há também, porque o objetivo também é esse, não é? É fazer um acompanhamento e também fazer com que estas pessoas deixem de necessitar deste tipo de ajudas. São já muitos anos de parceria, há histórias que têm um final feliz.
Sim, felizmente há muitas histórias com um final feliz. Sabemos que estamos num contexto social complicado, complexo neste momento, nomeadamente as questões habitacionais. Digamos que estamos aqui a passar assim alguma crise neste sentido de a habitação está cara, o nível de vida no geral é muito elevado e as famílias têm dificuldade em acompanhar. Portanto, nos dias de hoje esta parceria ainda é mais necessária, porque para nós podermos autonomizar uma pessoa em situação de sem-abrigo, uma vítima de violência doméstica, este apoio habitacional é fundamental, ou seja, neste momento é mesmo fundamental, e portanto há todo este trabalho de as duas entidades em conjunto traçarem juntamente com o beneficiário o seu projeto de vida e poderem aqui contribuir para que realmente a autonomização ocorra e as pessoas deixem de precisar quer dos serviços da Cáritas, quer também dos serviços da Braga Habite.
Neste sentido, muitas vezes encontramos resistências, seja pela sociedade civil, até pelas empresas, na contratação de pessoas que têm este tipo de fragilidades por outro lado, as próprias pessoas que estão nesta situação muitas vezes também têm dificuldades ou em assumir que precisam de ajuda ou... São vários os contextos. Como lhe perguntava há pouco, há casos bem sucedidos. Tem exemplos particulares?
Sim, por exemplo, nós temos várias mulheres que acompanhamos, quer nos nossos serviços de atendimento, quer mesmo na resposta de acolhimento, que após um processo de acompanhamento psicossocial por parte da instituição e neste trabalho de parceria, quer nas questões da empregabilidade, quer ao nível da habitação, conseguimos que neste momento essas mulheres e muitas vezes essas famílias se autonomizem e possam, portanto, estar a viver as suas vidas sem recorrer a entidades como as nossas.
Não fiz aqui referência, mas a Eva Ferreira é a coordenadora-geral da Caritas, já a Cira Lopes é a coordenadora do projeto Be Equal, do qual vamos falar agora. Também, ao longo destes anos, a Caritas tem-se destacado naquilo que é a dinamização de projetos comunitários no âmbito do programa Escolhas. Este projeto Be Equal visa precisamente facilitar a inclusão social de crianças e jovens de etnia cigana e descendentes de imigrantes residentes na Praceta Padre Sena de Freitas, no Monte São Gregório e zonas envolventes. Perguntava-lhe, Cira, que importância é que têm estes projetos também, porque são projetos que causam impacto na vida destas populações em específico.
Bom dia, antes de mais, a todos, e obrigada pelo convite. Faço minhas as palavras da Eva no início. Portanto, os nossos projetos, o projeto de escolhas, neste caso em particular o nosso projeto Equal, é de uma importância fundamental, ok? Nós conseguimos trabalhar com a mais diversidade populacional que possamos imaginar, nomeadamente a comunidade cigana, que foi o nosso alvo principal. Neste momento alargamos para a comunidade afrodescendente, a comunidade brasileira, portanto estamos aqui com uma diferenciação populacional imensa. O nosso projeto é importante para combater principalmente a discriminação, a estigmatização que estas populações frequentemente enfrentam. Proporcionamos atividades diversas, culturais, recreativas, que permitem que as crianças desenvolvam competências fundamentais para a sua integração, quer na escola, quer no mercado de trabalho. Além disso, este projeto contribui também para o fortalecimento do tecido comunitário, ao criar laços de solidariedade entre os diferentes membros da comunidade. Através da participação em atividades conjuntas, as famílias e os jovens são incentivados a colaborar e a partilhar experiências, o que promove uma convivência mais harmoniosa. Outro aspecto também importante é a promoção da igualdade de oportunidades. Muitos destes jovens ou destas crianças não têm as mesmas condições que outros para aceder a recursos educativos ou de lazer. E neste caso, o projeto permite ainda criar um ambiente que lhes permite explorar o seu potencial através do apoio escolar, orientação vocacional, o desenvolvimento de competências pessoais e sociais. O facto de criarmos uma rede de apoio é essencial, porque ao estabelecer as parcerias entre instituições locais, escolas, famílias e outros projetos comunitários, garantem que os nossos jovens e crianças tenham acesso a um acompanhamento muito mais próximo e aos recursos que muitas vezes lhes estão inacessíveis. No seu conjunto, estas iniciativas facilitam a inclusão imediata dos participantes, mas também contribuem para a construção de uma sociedade mais coesa e igualitária, ao promovermos a diversidade e o respeito mútuo, portanto.
Sim, tocou aqui num aspecto o facto de este projeto começa com a comunidade cigana, depois obviamente vai sofrendo algumas mutações. A cidade também, já falamos imensas vezes sobre isso, não é? Toda a gente sabe, a cidade está também em constante transformação, há uma diversidade cada vez maior de comunidades. Nesse sentido, tem notado também este crescimento, obriga de facto a que instituições como a vossa tenham um papel crucial naquilo que é o acolhimento dentro daquilo que seria minimamente expectável para estas pessoas que chegam e que procuram a cidade de Braga para viver.
Sim, sem dúvida alguma. Como disse inicialmente, nós quando fizemos a candidatura na primeira geração, na sétima geração, foi quando a Caritas concorreu ao programa Escolhas e foi aceita a sétima geração. Inicialmente a candidatura só contemplava mesmo elementos da comunidade cigana. Já em 2021, quando a oitava geração, sentimos a necessidade de incluir, ainda que em números reduzidos, a comunidade afrodescendente, porque foi uma comunidade que vimos que veio a crescer aqui na nossa zona de intervenção. Posteriormente, agora, quando da nona geração, já tivemos que incluir também a comunidade brasileira, porque não tínhamos incluído. Nestas nossas atividades não letivas, agora atividades de verão com os miúdos, tivemos muito mais população brasileira, população afrodescendente, a participar nas nossas atividades que propriamente a comunidade cigana, que neste momento a comunidade que nós acompanhávamos de uma forma inicial já está autonomizada, portanto já não está a participar nestas atividades mais de caráter lúdico de verão. Portanto, sentimos aqui uma necessidade de ao mesmo tempo irmos acompanhando a evolução e o acolhimento destas novas famílias, destas novas culturas que nos chegam. Sim.
Sentem que ainda há xenofobia, que ainda há aqui o apontar o dedo, porque este é brasileiro, infelizmente isso ainda acontece.
Sim, infelizmente ainda acontece, e mais frequentemente do que aquilo que nós possamos imaginar. Isso aconteceu-nos recentemente nas férias de verão, em que íamos para uma atividade e fomos abordados de uma forma não muito correta por um transeunte, darmos-lhe chamar assim. Portanto, isto ainda acontece. E por incrível que pareça, foi um elemento da comunidade cigana que estava connosco, que é nosso voluntário, que nos ajudou aqui a resolver este conflito. Apesar de não ser com ele, ser com uma menina afrodescendente, ele é que nos ajudou aqui a resolver este conflito. Portanto, isto acontece e cada vez mais vem de quem nós menos esperamos, sim.
Mais recentemente, e com o surgimento do Human Power Up, estas instituições também têm sido aqui, no fundo, chamadas ou desafiadas também a fazer parte. Como é que tem corrido também esta incorporação neste projeto, que também já começa a ser bastante conhecido, que está mais relacionado com a inovação social, Eva?
Uhum. A inovação social é um dos eixos também prioritários de intervenção da Caritas, e em particular a promoção também daqui de práticas colaborativas que de alguma forma possam alavancar este tipo de propostas de metodologias alternativas, e nesse sentido, claro, a Caritas tem sido também um parceiro do Human Power Hub e tem participado num conjunto de iniciativas, inclusive partilhou recentemente um projeto com a delegação de Braga da Cujurumalha na Feira Social de Braga, que angariou o primeiro prémio, um projeto destinado a pessoas em situação de sem-abrigo, a Drop-in Home, ou seja, um espaço que pretende ser um espaço alternativo de intervenção, tendo em conta todo o trabalho que tem sido desenvolvido no concelho destinado a pessoas em situação de sem-abrigo. Consideramos núcleo de trabalho que seria importante criarmos aqui uma nova resposta, uma nova forma de olhar para o problema e uma forma mais participada de responder também às necessidades desta população.
Ou seja, estamos a falar aqui de um projeto que responde de forma positiva àquilo que são problemas que vão surgindo e que desafia também as próprias estruturas a repensar, de certa forma, como agir, como atuar.
A forma de intervir, também partilhar cada vez mais recursos, que é uma coisa que acho que já fazemos muito bem aqui no Conselho de Braga. Pelo menos existe um conjunto de instituições muito abertas a esta partilha e, portanto, o projeto foi apresentado pelas duas entidades, porque consideramos que juntos, efetivamente, podemos fazer melhor. E faz-nos sentido cada um também aqui dar o melhor de si para responder às necessidades destas pessoas, que muitas vezes, não é, nós temos por defeito profissional tentar encaixar naquilo que nós achamos o melhor, mas aqui foi um processo um pouco mais, foi um processo inverso, não é?
Sim.
Ir mais ao encontro daquilo que nos é pedido, por mais distinto do habitual que possa parecer. É pena que nem sempre as entidades financiadoras estejam abertas a este tipo de proposta, mas claro, através do Human Power Hub isso tem sido possível.
Muito bem. Por fim, o que é que perspectivam para o futuro daquilo que é a vossa atividade também, no fundo aqui em relação com a própria Braga Habit? Tem, como se tem percebido, tem sido uma parceria muito, muito positiva, não é? Uhum. É um processo de certeza que vai ter continuidade no tempo.
Sim, primeiro porque realmente a nossa missão está totalmente alinhada com a missão da Braga Habit e, portanto, nas várias áreas de intervenção temos muitos projetos em curso, alguns a iniciar, que relacionado ou ligado aqui também ao Biequal, iniciamos um grande projeto na comunidade de São Gregório e, portanto, foi apresentada uma candidatura também para esta comunidade, e é um projeto que prevê, digamos, uma intervenção de raiz junto com aquela comunidade e, portanto, é uma parceria que se vai manter e que se vai consolidar com toda a certeza.
Não sei se a Cira quer acrescentar alguma coisa a propósito deste projeto.
Este projeto surge em 2021, numa reunião de consórcio, em que apresentámos a problemática prática da comunidade de São Gregório, que é uma comunidade que ainda vive em abarracado aqui em Braga, é a única comunidade que vive em abarracados na cidade, e apresentámos aqui a problemática, e a Braga Habite, na pessoa do Dr. Carlos Videira, automaticamente aceitou o desafio e criámos aqui uma comissão, foi feita uma candidatura, elaborado um projeto que está a andar a bom porto, portanto acreditamos que terá resultados em breve. Agora há todo um trabalho que tem que ser feito também com esta comunidade, portanto esta parceria é, para nós é uma mais-valia, porque vamos resolver aqui uma questão com a nossa comunidade de São Gregório, que é uma comunidade que nós temos muito carinho, não é? Queremos mesmo que tenha condições, até porque neste momento tem muitas crianças, não é? E temos que pensar no futuro daquelas crianças e criar condições para aquelas crianças. Portanto, é uma mais-valia esta parceria e este projeto.
Sim, acho que conseguimos, com a colaboração de todos os parceiros desta comissão, criar uma proposta que é válida para as entidades, que é válida do ponto de vista financeiro, porque também os recursos necessários estavam disponíveis, e que é válida para a comunidade, não é? E, portanto, e que envolveu a participação da comunidade, e portanto a Braga Habite foi mesmo fundamental nesta comissão, na resolução desta situação, que já se arrastava aqui muitos anos.
Sem claro. Dúvida alguma, e foi das únicas vezes que nós vimos efetivamente a evoluir, a acontecer, a termos algo visível para mostrar aos nossos participantes, à comunidade, neste caso em específico, que os alegrou, não é? Portanto, estamos só à espera que agora isto corra mais um bocadinho mais rápido. Sabemos que os trâmites legais são um bocadinho mais demorados.
Muito bem. Muito obrigada à Cida Lopes e à Eva Ferreira por estes minutos em que falamos um pouco mais sobre aquilo que é a parceria da Caritas Arquidiocesana de Braga com a Braga Habite. Fica assim por aqui o episódio desta quinzena Braga Habite 25 anos, 25 histórias. Há mais histórias para ouvir também em podcast em rumo.pt. Eu estou de volta dentro de 15 dias. Até lá.
Em 2024, a Braga Habite comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Habite em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.